You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Agora tá gravando. Eu falei que, na verdade, o Goit caiu na pegadinha do MMA hoje. A Rose agora vai fritar ele uma hora, porque ele ganhou do Neyman.
Você veio pra cá pra quê? Não, mentira. Eu, na verdade, falei com ele. Eu assisti, óbvio que eu não, né, de coração, assim, eu tava feliz que você ganhou, né? Mas eu tava dando pro Neymar, né? Óbvio, né? Até é estranho isso, não.
Claro.
Mas aí, quando você tava lá, quando eles contaram um pouquinho da história sua e tudo, eu falei, cara, eu não conhecia esse cara é legit, ele realmente é representante do jiu-jitsu, pô, legal. Aí começa a dor o coração, né? Que nem a luta do Nate Diaz com o Tony Ferguson. Eu falo, não, eu não quero nem assistir, não quero ver isso. Mas é, você gosta de jiu-jitsu, você representa o jiu-jitsu. Aí, quando eu vi essa luta, eu falei, cara, você obviamente executou a luta perfeitamente tudo, mas eu não sabia desse teu histórico que você já tinha de submissões, dessas coisas todas. E, primeiro, parabéns, né? Que foi um lutaço. Lutaço.
Foi um lutaço mesmo.
Como é que foi
Obrigado,
pra você?
Obrigado, Rose. Então.
Como é? Conta.
Então, assim, eu ia falar exatamente, acho que mais ou menos a mesma impressão que você teve, assim, da luta que foi a que eu tive, assim. É, primeiro, falou assim, vai lutar com o Neymar. Eu falei, sabe, deu aquele aperto no coração. Falou, poxa, eu não conheço o Neymar, mas eu gosto tanto dele. Ele é como se eu fosse da família dele, sabe?
Ah, foda.
Porque Gracie, pra mim, é como se fosse minha família, sabe? Eu tenho carinho, tenho respeito, tenho amor, como se fosse a minha família. Eu nem estaria aqui se fosse a família Gracie, não fosse pelo trabalho que eles fizeram. Então, deu aquele apertinho no coração no começo, mas eu falei, não, é business, né? Tem que fazer, tem que trabalhar, né? A gente não tem poder contra, né? Sobre isso, vamos tentar manter e ser o mais profissional possível e levar, como eu falei, levar o mais profissional possível, me preparar bem e chegar lá tentar desempenhar meu melhor, porque, né, faz parte do business.
Bom, você já percebeu, Rafa, que o Goit agora é meu primo e você é nada mais do que passado da família. Isso daí já tá óbvio, que já tá estabelecido.
Então, eu queria só dizer que só pra Rose saber, eu e o Goit, a gente já conversa pelo Instagram faz um tempo, a gente já tava combinando de gravar, lembra? Eu falei, ó, deixa só eu mudar, que tá, cara, tá um terror aqui, eu vou fazer um tour pelo estúdio, ó. E eu só tô fazendo essa parada, porque era o Goit e era a Rose, senão não ia gravar nada com ninguém.
Olha só, você sempre faz isso, você sempre dá uma desculpa que você já estava fazendo, mas você não fez porra nenhuma, é que nem você é a vantagem do programa, você quase fez alguma coisa, mas não fez nada.
E como assim? Ih, o Goit travou.
Que nem,
ah, é,
que
voltou.
Você é igual vantagem numa luta de jiu-jitsu, você quase fez alguma coisa, mas não fez porra nenhuma.
E você viu que, Goit, você viu como é que é, né? Você travou, voltou e ela ainda tá brigando comigo.
Peguei no meio da briga.
O que que tá acontecendo com o vídeo dele agora?
Eu acho que ele vai ter que remexer o celular só pra... Aí. Aê!
Aí foi. Então, o negócio é o seguinte, Rafa, você realmente não fez nada. Quem fez fui eu, que liguei, que falei.
Lógico.
Botei numa situação vulnerável, tá? Pra trazer pro programa. Agora a gente tem aí, finalmente, o Goit aqui. Goit, me conta um pouquinho aí de como você começou sua carreira. Mas, assim, você... A sua família lutava também? Ou você entrou na academia já com pais, mães, assim, todo mundo treinando? Ou você começou do zero? Como é que você decidiu fazer artes marciais?
Ah, foi bem do zero, assim. A luta... Assim, eu comecei a fazer aquelas artes marciais de escolinha mesmo, né? Tinha karatê, tinha judô. E só que ali eu já nasceu aquela paixão pelas artes marciais. Né? Talvez não o amor, mas aquela paixão momentânea já florou, já desde a primeira vez que eu treinei. E daí, né, eu falei, só treinava na escola, Aí foi o judô, que foi a primeira vez que eu decidi ir treinar fora da escola por conta própria. Mas isso era bem jovem, daí, né, fazia mais porque eu gostava mesmo. Aí quando eu... Aí o meu tio me mostrou um vídeo, né, uma luta do mestre Royce, né, no UFC. E mostrou a do Rickson também. E daí eu fiquei louco, ah, isso que eu quero pra minha vida. Daí e eu decidi, assim.
Quando você começou a treinar, você trabalhava com outra coisa? Você entrou na luta e ficou na luta sempre? Ou você tinha um outro emprego, fazia outra coisa? Você estudou, você fez alguma coisa assim?
Não, eu sou lutador profissional desde os meus 17 anos, então eu saí do colégio, né, do ensino médio, já fui direto para a luta, não tive, se eu tive outro emprego foi sempre associado à luta, né, foi um período muito curto de dar aula personal, essas coisas, mas sempre envolvido com a luta, não fiz mais nada na minha vida, só uma vida dedicada à luta.
Que legal, isso é diferente, porque normalmente os pais não aceitam esse tipo de coisa para uma criança sair
da escola.
Você teve essa conversa com eles, como é que foi?
Então, essa, né, toda a família tem suas qualidades e seus defeitos, né? Mas uma qualidade muito... uma qualidade muito boa da minha família foi essa, assim, as pessoas da minha família deixaram eu escolher o que eu queria para minha vida. E eles são assim com todo mundo lá, sabe? Eles dão essa liberdade para você fazer o que você quiser da sua vida. Então, eles, né, não teve discussão nem nada. Eu falei, isso que eu quero para minha vida. Eu não vou seguir ramo acadêmico. Eu quero ser um atleta de MMA. E foi bem tranquilo.
Então, já não é novidade aqui no podcast. Todo mundo sabe que eu tenho um sistema meio alternativo de ver as coisas. Então, eu vou dizer para vocês todos que forçam seus filhos a tirar nota alta, que estão com aquela encheção de saco, forçando a criança a fazer uma coisa que ela não quer. Esse tipo de pai, de parentesco que os pais do Goit deram para ele, de educação, é essencialmente, realmente, a melhor educação possível que você pode dar para os seus filhos. É a liberdade deles de escolher quem eles são. Porque tem gente que gosta de matemática e gente que detesta matemática. Mas
exato.
A gente tem que forçar a educação na gaguela da criança de uma maneira para forçar ela a fazer alguma coisa que não é o que ela gosta, o que ela ama. Até se o cara quiser tocar música, vai ser o quê? Música? Qual o problema? Antigamente você tinha que fazer faculdade, hoje em dia não precisa. Perfeito exemplo está aqui na nossa frente. Aleluia. Os dois mais inteligentes aqui do podcast, eu e Goit, a gente já fez faculdade. Pra você ver. Você fez, Rafa?
Eu fiz.
Por isso você tá aí, olha, fazendo podcast da cozinha, que absurdo isso.
Ai, caramba.
A gente fez isso é muito verdade mesmo. Né? Às vezes é por ignorância pura mesmo, mas você vê que os pais, você vê muitas vezes faz isso por até por frustração, né? Fala, você tem que ser tal coisa, tem que jogar bola, tem que ser médico. Né? E se pergunta, né? Por que você não vai fazer? Ninguém tem o direito de forçar o filho a fazer o que ele não quer, né? Então, eu concordo, sabe? Né? Eu até imagino como é que é isso na família Grace, né, Rose? Porque você já tem um sobrenome pesado, né? E eu até via, acho que uma vez, o mestre Renzo, né, falando que tem um filho dele que não fez nada de jiu-jitsu, algo assim, né? E eu achei muito bonito, assim, porque a maioria dos Gracies já são guerreiros natos.
Na verdade, você sempre a gente foi criado, meu avô tinha um ensinamento um pouquinho diferente, na verdade, para meu avô Hélio, na cabeça dele os homens tinham que ser lutadores, vão lutar, vão fazer isso, vão dar aula e tudo, e as mulheres tinham que esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Então, ela tinha essa mentalidade bem machista de antigamente mesmo. Para que você vai aprender a fazer essas coisas? Minha mãe botava a gente em jazz, aprender japonês. Eu fiz todas as aulas possíveis e impossíveis, eu fiz. E ele, para que ela vai aprender a fazer essas coisas? Ela tem que arrumar um marido, ter vários filhos e procriar. Eu falo, meu Deus do céu. Se houve um negócio desse hoje em dia, o coroa vai preso, na real. Mas antigamente eu tinha esse pensamento. O que acontecia? Eu, na verdade, eu fiz a parte da defesa pessoal, mas nunca treinei muito jiu-jitsu. O que, que eu fiz? Eu trabalhava na frente da academia, tocava o telefone, quem vai atender? Tem que fazer limpeza da academia. Então, tudo da academia, assim, eu me sinto com propriedade de fazer qualquer coisa dentro da academia. Fora da academia, dentro do tatame, eu não me meto muito, não. A não ser que eles estejam dando aula, falando que vai ter ponto e tudo, aí eu falo, pô, tá voando, né? Mas fora isso, eu não me meto muito, não. Mas, assim, essa educação realmente é essencial para o sucesso da criança. Você conhecer ela, entender quem a criança é e fazer educação. Tem uma amiga minha que faz mapa astral para criança. Ela diz mais ou menos como é o estilo da criança, para os pais aprenderem que tipo de criança que ela é, para não ficar puto que a criança está voada, é um signo de água, um signo não sei o que. Eu acho bem legal isso, muito legal.
Interessante.
Dar a liberdade da criança ser quem ela escolheu o que ela quiser fazer. Quando você dá esse tipo de apoio, o sucesso é certo.
É aí, certo.
Eu lembro uma vez que eu estava com o Roger aqui, o Roger Grace, E aí ele tava contando da infância, porque eu falei, tipo, você meio que migra pro MMA, mas era meio evidente que você nunca amou o MMA como você amava o jiu-jitsu, né? Uhum. E aí eu falei, e por que ir lutar MMA? E ele fez, cara, porque se nasce homem na minha família, a gente tem que lutar, é isso que a gente faz. Ele falou, eu nunca parei muito pra me perguntar por quê. Tipo, você vai lá e você vai lutar. Eu falei, ah, tá bom, porque é isso que a gente faz. É muito louco, né, da cultura já.
E o Roger é um monstro, né, no jiu-jitsu.
Pois é.
É, eu tenho essa conversa com o Cron direto. O Cron não gosta de lutar. Eu falo, então por que você tá lutando? Por que você luta? Você detesta lutar? Pra que você luta? Então não luta. Vai lutar pra quê? Não, porque não é, porque eu tenho que fazer. Não tem que fazer nada, porque eu não tenho que provar nada pra ninguém. Ah, não, porque eu quero ter uma voz. O quê? Mas você vai dizer o quê? Quando você já tem essa voz. Você tem voz mais do que muita gente. Porque você quer falar o quê, exatamente?
É.
Essa voz. Mas se você não... tem gente que não tem aquilo pra lutar. Tem gente que não tem que estar lutando. Então, eu acho que hoje em dia é mais aceitável de ter uns caras que vão só dar aula de jiu-jitsu, até dentro da família ou não, só os caras que vão lutar, os caras que vão competir no jiu-jitsu, os caras que vão fazer outro tipo de coisa. Então, eu acho que hoje em dia tem tanta gente que já tem gente suficiente para cobrir todos os buracos, né?
É, exatamente.
Acho que essa é a cruz, talvez, que a família Gracie carrega, né? Com o nome em si, né?
É. O Kron, porra, desde muito pequeno, os caras falavam que... ele, faixa colorida, ele ia em campeonato, a galera do ginásio ia inteirinha pra cima ali da onde ele tava, porque tava o Rickson no corner e tal. Você imagina a pressão na cabeça do moleque dele, por isso que ele odeia lutar.
Exatamente, já pegou o ranço já.
É, exatamente.
Bom, eu realmente tenho que confessar uma história pra vocês. Eu faço campeonato de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, então eu deixo os moleques da minha família competirem e eu invento um nome diferente pra eles e não deixo os pais virem pra ninguém ver. Então,
que irado!
Nossa, que massa.
Os meninos, entendeu? O pessoal não sabe quem ele é, chama lá. Às vezes eu vou ter que dar uma cutucada e falar, meu irmão, você que é o Dan Smith. Ele, pô, você foi o melhor nome que você podia me arrumar, Dan Smith. Eu falo, vai competir, não me enche o saco, cara. Dan Smith.
Legal pra caramba isso.
Ou eu pego o sobrenome do referee, porque eu falo pro referee, o referee sabe o que tá acontecendo, pra ele lembrar de... acordar o pastel que tá dormindo ali com o nome errado, pra ele, que ele é o Dan. Seu sobrenome qual é, Smith? Eu falei, então, seu sobrenome, o nome dele é Dan. Ele tá no teto, área de tatuagem. Se você lembrar, se chamar duas, três vezes, você já sabe que é o teu. Ah, tá bom. Faço isso assim, mas pra proteger os meninos de uma maneira. Então, eu sempre achei muito errado da família Gracie não botarem os caras pra lutar no amador, porque eles não lutam amador, eles vão direto pro profissional, e já é sempre com o holofote em cima, sempre aquelas coisas. Tem gente que nasceu pra lutar, mas tem gente que não deve estar lutando. Então é que cada um. É. Cada um seu. Você tem irmãos aí? Irmãos, irmãs?
Eu tenho um primo que eu considero irmão, né? Mas assim, irmão de sangue mesmo, não.
Nossa, tá em Curitiba, então... né?
Curitiba, aham.
Quem tá em Curitiba? Você?
É.
Ah, eu achei que ele era paulista.
Não, ele tá em Curitiba.
Foi feio falar isso?
Não, por quê? Não.
Eu achava que ele tinha o sotaque de São Paulo.
Imagina, tem nada, ele tem sotaque de Curitiba.
Tem sotaque curitibano, né?
É, tem.
Ah, é verdade, de repente tem mesmo. E, Corinthians, como é que foi? Você lutou? Você lutou sempre? Você lutou algumas vezes aqui nos Estados Unidos ou tá com a primeira vez?
Eu luto nos Estados Unidos desde 2013. Desde então, só nunca mais voltei pro Brasil.
Vou sair daqui então, porque eu obviamente não devo estar participando.
Ai, cara. E como é que é essa carreira sua no One Championship?
Meu irmão, você tem que assistir esse show aí.
Ai, caraca. Não, escuta, você falou bastante da parada de treinar, sempre trabalhou alguma coisa com luta. Você conseguiu desplugar cedo desse... preciso trabalhar e preciso ser atleta, porque é difícil, né, cara, fazer a separação, assim, né? Ainda mais quando você tá no começo da carreira, né? Tem que trabalhar, tem que dar aula, o cara puxa, sei lá, 5 aulas por dia e vai treinar. Quando que você conseguiu desplugar disso já ou tá indo ainda?
Não, já me despluguei, já faz algum tempo, faz anos já, na verdade, e foi num momento assim que, sabe, foi... Eu acho muito complicado, sabe, a pessoa ficar dando, principalmente personal, assim, demais, assim, porque por um período é legal, você, né, porque você precisa daquele dinheirinho para pagar suas contas, mas nada que extrapole. O que acontece, que eu vejo, pelo menos aqui na minha cidade, que eu vejo que acontece na maioria das vezes, a pessoa ela entra para esse mundo de dar aula para ficar um período, para pagar, né, para pagar as contas e etc. Pagar, né, comida. Aí ele começa a empolgar tanto que ele esquece a vida de atleta dele. Aí ele começa a deixar toda a energia dele nas aulas. Esquece que a coisa mais importante para o atleta é o treinamento. Então, eu tentei não ser assim. Eu tentei... Quando eu vi que tava, já estava me esgotando demais, eu decidi parar. Falei, não, vou ter um estilo de vida um pouquinho mais, né, um pouquinho mais humilde, um pouquinho menos sofisticado, e vou me dedicar mais ao treino. Eu acreditei na época que ia dar certo, e graças a Deus deu certo.
É muito complicado. Tava lembrando o próprio Neyman. O Neyman conseguiu se desplugar disso daí a hora que ele mudou pra Califórnia. Porque ali, morando em Nova York, ele ainda dava aula lá no Renzo, aula particular pra mim, inclusive. E se fazia essa... Fica naquele perrengue, né? Aí ele falou, porra, não, enquanto eu estiver aqui, eu não vou conseguir desplugar. Porque é a vida que eu conheço, né?
Exatamente.
E é uma... Tem muita gente que não despluga, né?
É.
Tem gente que ainda que dá aula, que faz a parada, que separa um tempinho para treinar antes da luta. E é normal, é ali da academia. Os alunos...
É 90%. Mas você vê que o cara, na verdade, na realidade, o cara só vai despontar 100% como atleta de super alto rendimento a hora que ele despluga e vira atleta. Ele não consegue trabalhar e ser atleta full time, entendeu? É complicado.
100%, porque realmente tira muito teu foco, tira muito aquela tua energia que você precisa. Aquela pode parecer que é pouco, né? Uma, duas horinhas, não dá nada. Você, né, você poderia estar estudando, você poderia estar dormindo, podia estar se regenerando, se recuperando.
Exato.
E você perdiza esse tempo, essa energia dando aula para alguém. E você vai ter contato com uma pessoa. Às vezes parece que não é trabalhoso dar aula também, mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, às vezes, ensinar até pro ponto mais iniciante, mais complicado. Né? Você tem que abrir sua caixa de ferramenta para poder explicar para a pessoa como é que faz tal movimento, e aquilo desperdiça uma energia enorme.
É verdade.
Uma falta de escola, dessas coisas, para os caras poderem dar aula. Não existe muita coisa assim, no Brasil especialmente. Aqui nos Estados Unidos ainda tem um pouquinho mais. Você ensina a pessoa a dar aula, cursos para ensinar a dar aula, tudo. Mas no Brasil...
Perfeito. É muito isso. No Brasil não tem nada. Eu concordo. Até isso é até uma das minhas... Eu acredito que seja uma das minhas missões, uma das minhas... Os meus propósitos de vida. Depois que eu me aposentar, até um pouquinho antes de me aposentar, pô, eu quero lecionar, eu quero dar aula. Quero ensinar as pessoas, né? Não só lutar, mas, né, passar toda a experiência, né? Mas, claro, eu preciso ter alguma experiência, eu preciso me tornar alguém para poder ensinar, né? Mas é...
Você fala isso, como se, assim, se tornar alguém para poder ensinar? Você acha que se você não começar a ensinar agora, as pessoas não vão atrás de você? Você acha que você tem que ser famoso para poder ensinar?
Não famoso, mas eu acho que um título mundial, Rose, é muito importante. Você ter para solidificar o teu trabalho.
Aí no Brasil, né?
No Brasil, é.
Aqui não.
Mas assim... Mas
tem que ser um bom professor.
Falando do que você estava falando de ser professor, isso realmente, eu acho a didática aqui do Brasil horrorosa. Os que se dão bem aqui no Brasil são autodidatas, eles aprendem por si mesmos, mas você realmente aprender alguma coisa de um professor aqui é muito difícil. Muito difícil. Porque eu me interesso por esse assunto também, sabe? De própria pedagogia. Como é que você vai ensinar para alguém? Aqui é realmente...
Aliás, era isso que eu ia falar agora. Eu falei, gostaria de interromper esse programa para avisar que o pai da Rose está com curso de ensinar. Inclusive,
ele mandou para você?
Lógico.
Vai estar foda, hein, cara?
Tudo bem? Sou eu. Tudo bem? Sou eu.
Campeão?
Bom, a ideia do curso é o seguinte.
Eu tô tentando botar, peraí.
Se ele falou campeão, ele tá falando pra todo mundo.
É lógico que é pra todo mundo. Você acha que ele vai mandar uma mensagem exclusiva pra mim, Rose? Peraí. Vamos ouvir? Ele explica o curso. Quer ouvir?
Tá rápido, né, Rafa? Você tá interrompendo o tal do Goiti.
É interessante. Quer ver? Peraí, vamos ver.
Rose, você é filha do Rório, né?
Isso.
Na verdade, pra você entender...
Fala, campeão. Tudo bem?
Vai, Rafa, interrompe mais uma vez.
Dá pra ouvir? Responde pra ele que aí eu vou soltar. Porque eu não escuto.
Solta logo, Rafa.
Então vai, peraí, ó.
Bom, a ideia do curso é o seguinte: o objetivo é compartilhar com os participantes a filosofia e a metodologia de ensino que o papai aperfeiçoou. A ideia, viu, não é um currículo que eu vou estar impresso para distribuir, cada um ler o que está escrito, não é nada disso. É uma maneira muito prática, muito objetiva de participar e fazer com que todo mundo sinta a maneira correta de falar com o aluno, como é que você corrige o aluno, o que você deve, o que você não deve conversar com o aluno dentro da aula, entendeu? Uma variedade de assuntos nesse sentido que vão dar ao professor uma consciência muito profissional da melhor maneira de fazer uma aula para que agrade ao maior número possível de alunos. Entendeu? Não é um curso de luta, onde o cara vai aprender golpes novos, não é nada disso.
Tá bom?
Quanto à parte física...
Ah, tudo bom.
Fala, entendi. Como, tudo bem?
Eu agora me conta o que ele fala, porque eu não ouvi ainda.
Eu teria colocado no speed 1.5 ou 2, pelo menos.
Nossa, né? Já pensou? O mestre Rora. Para, caminhão, tudo bem, Rora? Falta de respeito. Ele falou
seguinte, para você entender como eu sou importante, sabe? Pro Rafa, só vou jogar na cara do Rafa um pouquinho mais. A minha mãe, ela é... Pô, eu tô com o telefone agora, foda. Calma aí. A minha mãe, ela é... Minha avó, Rose, que meu nome é Rose, ela é irmã do tio Carson, filha do vovô Carlos Grace, tá? Mãe da minha mãe. E o meu pai é o Rory, então minha mãe e meu pai são primos. Então eu sou conhecida também como Incesto Grace. Essa tu não tinha de ouvir, né, Rafa?
Incesto não. A gente já tinha pensado, mas falar é diferente.
É, eu tô... Tem uma que é normal, acho que é de todo praticante de jiu-jitsu, todo fã de jiu-jitsu da MMA, que você fica obcecado pela árvore genealógica dos Gracie, né? Você quer saber tudo onde veio, né?
É, não, então por isso que eu me encontro no meio, quando você vai ver a árvore, eu tô num lado, tô do outro, tô do lado, tô do outro.
Uh-huh. Entendi.
É bem legal. But anyway, então por isso que eu sou... Eu tenho um sangue vampiro, Grace.
Cara, como é que tá o... Como é que tá o reconhecimento aí da galera? Essa luta te colocou num outro patamar, né? Porque eu lembro... A gente tem uns grupos de WhatsApp, de Telegram e tal. E eu lembro dessa luta especificamente, assim, a galera falando muito de você, assim. Caraca, esse moleque é uma fera. E que não sei o quê, tem que ficar de olho nele e tal, não sei o quê. Como é que foi a volta para Curitiba depois dessa daí deu uma exposição bem grande, né?
Deu bem mais do que qualquer luta assim que eu tive, foi, né? Isso devo graças ao claro, a performance, mas ao Neiman Grace, né? Que foi um adversário à altura, né? É um grande atleta, é um grande lutador, então devo isso a ele, foi a repercussão foi gigantesca aqui. Até hoje, né? Tem gente que fala, né? Teve a luta, minha penúltima luta, por exemplo, deu uma semana, todo mundo já tinha esquecido, já. Ninguém sabia que tinha esquecido, né? Agora, essa luta foi grande mesmo.
Aqui, cara. Fala sério.
E qual que é o próximo oponente? E quantas lutas você acha que você tá para um desafio de cinturão aí? Como é que...
Pergunta chata que ele responde toda hora, né?
Ah, porra, mas pra gente saber, pra gente é interessante. Ele deve responder aqui.
Por que ele canta no chuveiro, cara?
Não, você vai perguntar já que eu sei, mas calma, deixa só ele falar. O Neiman tava o quê? O Bellator não tem ranking, né?
Tem. O Neiman tava acho que, quinto, né? Quinto. Daí, então, eu acredito que seja alguém que esteja no top 5 ali, né? E acredito eu que duas lutas no máximo, e se Deus quiser mais uma luta, me credencia para um title shot, mas eu acredito que tudo depende da minha performance, né, Rafa?
Sim.
Né? Não é ganhar com as calças na mão, aquela performance mais ou menos, tem que ter uma performance mais uma performance bem convincente, e daí a gente pode falar de título.
Quantas vezes o Michael Venom Page já fugiu de luta com você?
Acredito que nenhuma. Mas seria uma luta interessante, né?
Mas vai começar, né?
E tem quantos anos, Boide?
Eu tenho 29.
E você pensa em lutar por quanto tempo? já fez um plano de carreira assim, tipo assim, olha, eu vou lutar até essa data aqui, mais ou menos isso aqui, e depois...
Eu tenho um plano, Rosa, assim, é... A luta é minha paixão, isso é um fato refutável.
Competir, né?
É, sim, uh-huh, eu entendi, é só para dar uma abordagem do que eu penso, né? Eu amo lutar, eu amo competir. Se você me desse $1 bilhão hoje, amanhã, eu estaria fazendo a mesma coisa. E eu gosto tanto de competir que eu quero, a minha decisão para parar vai ser realmente quando eu sentir que meu corpo e minha mente não tá mais me ajudando a ser um atleta. Até lá eu vou tentar até o último suspiro. Mas
quando você fala isso, você quer dizer o que exatamente?
Chega uma fase na vida que a gente sabe que né, a gente vê dos outros atletas que o próprio, você veja, né, quem que lutou agora, o Tony Ferguson,
o Nate Diaz e o Tony Ferguson,
e aí você vê, né, eles estão, o Ferguson foi um peso leve extraordinário, e você vê que já passou da hora dele, ele continua competindo, mas já a hora dele já foi. Né, tá até com aparência mais de velho. Então, ali, para ele, quando eu chegar naquele momento, naquele estado ali, eu vou parar. Não,
mas você
vou me...
sabe que quando você chegar naquele estado, naquele momento, já é tarde demais, porque tem uma doença degenerativa do cérebro, CTI, não sei se você sabe o que é. E quando você já está mostrando sinais da doença, físicos, assim, aparentes, já tá tarde demais. E ela é uma doença que ela não... Quando você para, ela não vai melhorando quando você parou. Ela só vai piorando com o decorrer do tempo.
Uhum.
Então, a maneira mais fácil de fazer essa carreira ser uma carreira duradoura, até de ponto de vista de vida para você também, de ter uma vida de qualidade de vida, o certo é cash in, cash out e sair fora. É, entrar e sair. Quem conseguir ser esperto o suficiente para fazer isso sempre está acima de tudo. Mas o que negócio é que você e o Rafa podem tomar a mesma quantidade de soco na cabeça durante o treino, ou o que for. O Rafa pode ter sequelas e você pode não ter nenhuma.
Sempre eu, você viu, né?
Eu acredito nisso. É, eu, né, a minha decisão sempre foi essa, né? Claro que eu sou um cara que ligo muito para a saúde, sabe? Eu sou um cara obcecado por saúde. Eu cuido muito da minha saúde. Você perguntar para quem me conhece, para quem convive comigo, você pode confirmar que eles vão me deixar mentir. Sou um cara que tô sempre puxando, às vezes sou até chato. Fico falando de até desse negócio de cabeça. Tem um monte de já tive um monte de parceiro que não gosta de treinar com capacete, desprotegido, faz aquele treino 100% que a gente sabe que dá sequela, né? Eu acredito até que você tem que ser um lutador, hoje em dia você tem que ser um lutador muito mais, não só se proteger nos treinos, mas na competição também. Você tem que ser um cara defensivo, você tem que entender que às vezes é um soco, pode causar um dano cerebral pro resto da sua vida, e se você não tem teu cérebro, acabou a vida para você. Se perdeu tua cognição, não tem mais vida, a vida perde a graça, né? Porque você vai desenvolver um problema, uma lesão muito séria. Então eu sou um cara que muito bem disso daí, não só nessa parte de impacto, mas parte de né, endócrino, na parte de suplementação, alimentação. Sou um cara, né, sono principalmente, sou um cara que me cuido bastante nisso.
Só um pequeno detalhe, o capacete não ajuda em nada, tá? Só pra você saber. Na verdade, o capacete dá o falso entendimento que você tá protegido, tanto pro cara que tá usando o capacete, pro cara que tá dando soco. Então, na verdade, o capacete é a pior coisa que pode ser, porque a pessoa acha que, o cara tá de capacete, eu posso dar um soco maior e tudo. E o pior não é nem na luta, o pior é no treino, no dia a dia, naquela pancada de levezinha que você não sente nada, essa é a pior que tem. E é uma coisa muito preocupante, porque a gente não tem muita educação sobre esse assunto, estamos mudando isso, na verdade.
Mas será que o capacete não absorve mais do que sem capacete?
Não, porque o seu cérebro, ele é que nem uma gelatina, né? Então ele não absorve, a pancada tá vindo de qualquer jeito, às vezes a pancada até no corpo, a pancada no corpo, que você dá um soco no corpo, no pescoço e tudo, ele balança o seu cérebro do mesmo jeito. Imagina você tá com uma gelatina, se você bota uma gelatina na cabeça no vaso, você bota a gelatina na cabeça no vaso, e você fica fazendo os movimentos, o seu cérebro tá movimentando do mesmo jeito. Então assim, quando você toma pancada no corpo, no pescoço, na cabeça, com capacete, sem capacete, ela não adianta nada, porque o cérebro continua movendo do mesmo jeito.
Tem caso de jogador, tem jogador de futebol com vários ainda, com CTE, só de cabecear a bola.
Nada sincronizado.
É muito louco.
Nada sincronizado, nado sincronizado, tem caso de Titi.
O Brasil, impacto hoje, do mergulho na água, né?
Não, mas tudo bem.
Como não?
Não, eles fazem porque às vezes eles tomam pancada entre um e o outro quando eles estão fazendo os exercícios debaixo da água também.
Ah, eu não sabia disso. Eu achava que era o impacto do mergulho.
Não.
É, enfim, eu sou um cara que tento me cuidar o máximo possível, tento me proteger, uso os melhores equipamentos possíveis para me proteger. E, né, enfim, todo atleta, acho que, né, como vocês falaram, qualquer modalidade sabe o risco que você está correndo, então é importante saber, né, que você tá fazendo esporte de alto risco. E essa noção do risco que você está correndo que vai fazer você ser um atleta melhor.
A maioria dos caras, na verdade, não é tão inteligente que nem você, que sabe que tem risco. Eles acreditam que não tem nada, eles nem sabem. Mas, olha só, eu te fazer uma pergunta agora para você. Se você voltasse atrás, assim, que conselho você daria quando você estivesse começando a sua carreira para esse momento que você está hoje? Qual conselho que você daria para o Guit começando a carreira dele? Começando o treino com 18 anos de idade, decidir que eu vou fazer isso. Que conselho que você daria para antes que você tenha agora?
Vários conselhos, é. Começando com essa que a gente falou agora, dessa temática, cuide mais da sua saúde, durma mais, não ligue muito porque as pessoas vão achar de você, leia bastante livros, seja um atleta bem curioso, aprenda por si só, não fique dependendo dos outros, e principalmente pratique e seja um homem de valor, né, de virtudes, que é isso que é isso principalmente que a família Gracie me ensinou, que eu senti muita saudade por duas décadas. Eu entrei nas artes marciais achando que todo mundo era igual o Royce, igual o Rickson. Que era corajoso, que era um macho. Daí você vê, você entra na primeira academia que isso tudo frouxo. Tudo fofoqueiro.
Essa fofoca.
É, até academia, né? Parece que é salão de beleza, né?
Muito bom.
Eu falo, homem é muito mais fofoqueiro do que mulher, cara. Eu falo isso direto pra todo mundo. Vocês são piores.
Eu também, Deus me livre. Deus me livre muito mais.
Não. Quando eles me perguntam, e aí, Rose, o que está acontecendo com não sei o que, eu falo, já está querendo saber de uma fofoca, né?
Já
aí,
que é foda.
Quando eu sei que eles querem uma fofoca, eu já zoo logo, eu já mando só essa foto aqui, ó.
Que colé de
fofoca.
É foda, vira e mete. Toda semana alguém me manda assim, e aí, qual que é a boa? Falei, que boa. Não, o que tá rolando aí? Eu falei, cara, não sei, eu não sou o Nelson Rubens do MMA, né? Tipo, falei, cara, eu não fico acompanhando.
Ninguém que assiste esse programa sabe quem é o Nelson Rubens.
Todo mundo sabe quem é o Nelson Rubens.
Você sabe quem é o Nelson Rubens, Rubens?
Puta, pior que eu não sei quem que é.
A gente tá velho, Rose. Era um fofoqueiro da televisão, assim, que tinha um programa de fofoca só. Ele só chegava, era assim, o quadro era esse. Ele entrava e só falava futrica de artista, de cantor e tal.
Ah, não, mas eu pra TV sou um desastre. Não entendo porcaria.
Ai, olha lá, ó. Olha a minha filha passando atrás ali.
Oh, beleza. Você mora onde, Rafa?
Eu acabei de mudar pra Flórida.
Pra Flórida?
Tá, não, literalmente. Cara, literalmente, não. Acabei de mudar. Tipo agora, sei lá. A mudança chegou hoje aqui em casa.
Que massa. E você mora onde?
Eu entre Rio e Long Beach.
E qualquer cidade no caminho.
Uhum.
Qualquer cidade no caminho, eu tô dentro. Onde vento me leva, sou fora. Eu tenho asas, eu não tenho nada. Onde? E essa é sempre aquela pergunta que eu recebo. Você tá onde no mundo agora, cara?
É pior que é.
Nossa, mano, garota. Eu fui criada assim, eu vim para os Estados Unidos desde 5 anos de idade. Então, eu sempre fui criada vindo e vindo. Então, eu, tipo assim, eu já tô com uma coceira já para sair fora para o Brasil. Então, uh-huh. Eu estou sabendo que eu tô indo correndo. Eu tô louca para morar no Brasil. Tava louca para morar, eu só pensava nisso, até roubaram meu telefone. Aí eu falei,
mora por aí nos Estados Unidos, né?
Hã?
O Messi Rório mora aí pelos Estados Unidos.
Meu pai mora aqui na esquina, literalmente. Ele mora, tipo, 20 minutos da minha casa. Todo mundo mora aqui perto, nos Estados Unidos. Meu tio, meu pai, todo mundo mora em Palo Verde. Eles moram na mesma cidadezinha, assim. Conglomerado Gracie ali.
Meu irmão tirou
a driver's license agora, um dos mais novos, né? Ele tirou a driver's license, aí meu pai falava, vai levar teu irmão mais novo pra escola. Ele, pai, eu não posso. Eu tenho só o permit, eu não posso ter criança de menor no carro comigo. E daí, uh-huh. Se te pararem, você fala que você é filho do horror e tá de boa. meu irmão, você é preso. Não vai, pode falar que você é filho do horror e você tá de boa. E é bom que aqui nessa área torre, nessa área daqui de Los Angeles, a gente não toma ticket de jeito nenhum. Uhum. Pega a carteirinha, lê nome, você é relacionado com a família Grace, eu sim.
Ah, que os privilégios também.
Ai, você tá louco, é privilégio demais da conta.
É foda.
É bom demais. Mas aí, quando, se você tem filhos, você é casado, conta um pouquinho da sua vida aí, porque, né, a gente adora fofoca.
Eu tenho filho, sim, eu acabei de ter um filhinho, na verdade, não tem nem um ano ainda, tem 8 meses, o Eduardinho.
Qual o nome dele? Mas... Eduardo?
Eduardo Yamauchi.
Coisa mais...
Mó simpático ele, gosto de interagir com as pessoas.
Você conheceu sua esposa onde?
Eu conheci, na verdade, eu era... A mãe do meu filho, ela é irmã de um grande amigo... Que eu tive na minha adolescência, né?
Ih, ó, tem fofoca aí. Continua.
Já tava de olho, ó.
Daí, na época...
Você tá tentando, né, casar ele já desconversou as duas vezes, ó. Vai, continua.
Na época, a gente era só... A gente, né, os dois eram comprometidos, né, e... Mas, né, ia lá na casa do... O nome do meu amigo é Diego. Tinha lá na casa do Diego, às vezes, e acabei conhecendo ela lá. Mas só anos depois que daí eu fui me relacionar com ela, né, sempre.
E o que que ela acha de você lutar?
Ela sempre soube, né, que eu sou lutador, então... É tranquilo, ela não gosta de ver minhas lutas, não. Fica super nervosa.
Normal.
Mas ela, né... Sempre.
Agora é a parte boa, né, cara? Porque agora tá colhendo os frutos que você plantou lá atrás, né?
Exatamente, mas é, né, sempre, não, né, não só ela, mas como minha família, sempre muito solista, sempre me deixaram trabalhar, sabe? Porque essa é uma parte importante do atleta, né? Às vezes é ruim, às vezes a tua mulher, a tua família não gosta que você lute, né? Deu um inferno na terra, né? Até convencer que aquilo que você tem que fazer é... Vai um tempo, mas...
Não, tem mulher que vem pra atrapalhar, né? Falando sério.
Exatamente.
Controla essa tua mulher aí, que você quer um inferno.
Mas exato.
Não, umas que estão ali que ou não ficam no meio do caminho e umas que ajudam. Então, tem sendo os três tipos.
Eu já...
Atrapalha, aqui não faz nada. Foi,
não foi minha única namorada, né? Então, eu já tive várias outras namoradas e também as outras... Realmente, não tem essa visão, né, de longo prazo. Até porque, alguns anos atrás, aqui, lutar não era nem trabalho, né? Quantas vezes você já não escutou, né? O que você faz da vida? Aí eu luto. Não, perguntando se você trabalha.
É.
Não, eu falo, não, você tá de sacanagem.
Mas, né, até hoje é assim, né? O que você faz? Ah, eu luto. E você trabalha? Ou não, eu só luto mesmo. Uma vez... Quantas vezes por ano você luta? 3. Ah, então é isso? 3 dias do ano que você trabalha, é isso? Fala, é isso aí, foda, né? O cara ouviu isso, um amigo que luta no UFC. O cara falou assim, é mesmo, você só luta, o cara só luta. E o cara respondeu tirando um sarro, né? Falou, só luto. E quanto mais, tipo, você luta uma vez por mês, uma vez por semana? Ele falou, não, acho que ano passado eu lutei 2 vezes só. Mas foi o Sakai. Qual é o Sakai? Sakai da tua cidade aí, pô. Aí o Sakai falou: não, ano passado eu lutei 2 vezes só. Duas vezes só. Ele é só isso, então só 2 vezes. Aí fica aquele clima, o cara querendo falar assim, tipo, só trabalhou 2 dias, né? E ele é, só trabalhei 2 dias.
Mudando esse assunto do Rafa aí, quem foi a pessoa que você conheceu que foi, tipo assim, mais interessante? Você falou, caraca, eu conheci essa pessoa.
A resposta tem que ser a Rose.
Não, Jota. Ai, cara. Isso a gente já sabe. Fora eu, Lídia. Quem você conheceu, assim, que você falou, caraca, que pessoa, que incrível que eu tô conhecendo essa pessoa, que, tipo, meio assim...
Eu não preciso nem pensar. Foi o mestre Renzo, com certeza.
Ah, o Renzo é foda, né?
O Renzão é. Não foi a. Agora eu vi ele, né, na última luta, né? Eu já tinha conhecido, acho que ele lá em 2016, acho. Já tinha, mas só tinha pedindo para bater uma foto. Ele foi super, super gente boa, assim, foi super legal. E depois, alguns anos depois, a gente, né, agora, né, na luta foi...
Ele tava no corner do Neymar, né?
Exatamente. Então, essa história eu quero contar. Foi uma coisa, assim, incrível, assim, né? O tanto de aprendizado que a gente teve com o mestre Renzo foi absurdo, né? Porque mesmo ali lutando com alguém da família dele, mesmo sendo corner, ele sempre... Eu nunca vi aquilo na minha vida. Ele, sabe, se tratando bem, tratando com igualdade, com justiça. Foi uma coisa que... Eu até me assustei na hora. Eu falei, é por isso que o mestre Renzo é o mestre Renzo. Tamanho do coração também, né?
Não, muito legal. Ele realmente tem um coração gigantesco.
É.
Pisciano, né?
dá um baque, assim, tipo, você tá entrando, você olha lá, tipo, tá o Renzo, aí, eu não sei se o Royce tava nesse evento também, mas às vezes fica todo mundo ali um pouquinho antes da luta, assim, no corner com o Neymar, assim, que o cara entra e dá aquela balançada já, não dá.
Corner do Neymar tava muito pesado, tava, acho que foi o corner mais pesado que a gente enfrentou na vida. Tava o mestre Rafael, tava a família toda lá, tava pesado.
Caraca, é foda.
Ele tá treinando com o Rafael lá.
Tava o Rafael Cordeiro, tava o Renzo.
Exatamente.
É, e às vezes pula o Royce ali ainda, só pra fazer uma graça. Já pensou?
Mestre Royce não foi dessa vez, mas se tivesse lá, teria que estar lá com o Neymar Grace, né?
É foda, né? É.
Você vai querer que seu filho lute também? O que você vai fazer? Vai deixar ele lutar, treinar?
Aquela história que a gente tava falando no começo, hoje eu vou deixar ele ser o que ele quiser da vida dele. O que eu vou pedir, o que eu vou aconselhar ele é que ele saiba se defender. Por ser homem, né? Ele precisa saber se defender. Então eu quero indicar uma arte marcial pra ele. Quero que ele faça o jiu-jitsu.
Ah, com certeza, né? Tem que ser, né?
Eu quero ser gentíssimo, Goi. Oi? Tô impressionadíssima com a sua inteligência. Tô impressionadíssima.
Oh, muito obrigado.
Não,
muito
isso
obrigado.
É muito bom ter gente que pensa dessa maneira. Aqui nos Estados Unidos é bem popular fazer homeschooling. Você faz aula para criança, você ensina a criança a metodologia que você quer, que eu acho muito melhor. Aí não, aí todo mundo tem que ir pra escola, tem que fazer todas as matérias ao mesmo ano, tudo fica bem complicado. Mas tem muita coisa legal. Muita coisa legal aqui em termos de ensino. Você pensa em se mudar para os Estados Unidos ou você pensa só ficar no Brasil mesmo?
Sempre já pensei várias vezes já, Rose, mas por enquanto, sabe, meu coração tá aqui no Brasil ainda, por enquanto, né? Nunca diga nunca, né? Mas eu adoro, nossa, eu amo os Estados Unidos, tenho muita gratidão pelos Estados Unidos, né? Acho que depois do Brasil, assim, é como se fosse, eu adoro o povo americano, o país, tenho muita gratidão por eles mesmo, sabe? Mas meu coração tá aqui ainda, mais que no Japão, inclusive, que foi onde eu nasci, né? Então...
Ah, você nasceu no Japão?
Nasci no Japão. Eu vim com 4 anos pra cá.
Que loucura, não tinha noção disso. Então, seus pais japoneses falam japonês. Você fala japonês também?
Bem pouquinho, quase nada. Eu sei só ler e escrever uma escrita deles lá, mas o resto bem não pratico, não pratiquei, falava fluente quando era criança, mas né, através da falta da repetição você esquece, mas... É, minha mãe, o meu pai eu não conheço, né? Nunca, eu não conheci meu pai. A minha mãe, ela é, os dois, na verdade, são, né, tão vivos, são mestiços, né? São descendentes de, são brasileiros descendentes de japoneses. Eles se conheceram lá no Japão.
Ai, caramba! Que história doida essa do teu pai. Você nunca nem procurou, se isso é um assunto que você quer falar, mas você nunca procurou ou quis saber do teu pai?
Não, nunca me despertou essa curiosidade. Foi assim, o contexto da minha vida foi, eu considero assim, foi perfeito para eu ser lutador mesmo, sabe? Eu tive entre aspas, claro que teve um malefício muito grande de não conhecer o pai, mas teve seus benefícios também, na mesma proporção, e eu consegui usar isso ao meu favor. Hoje eu sou, né, até para ser um pai, né, sempre quis ser um pai por causa disso.
Que legal.
Né, para ter essa conexão, né, de pai e filho.
Legal, bem legal.
E às vezes, você, de repente, às vezes você vai encontrar, você sabe exatamente qual foi a situação com seu pai que aconteceu todo, você não precisa entrar em detalhes, óbvio, mas você sabe exatamente qual foi a situação, porque, inacreditavelmente, a gente está... O Tio Helson tinha um filho, né? Que a gente sabia que o filho existia e a gente nunca conheceu o filho do Tio Helson. Ele falava, eu tenho um filho, um dia ele apareceu. Eu falava, ah, Tio Helson, fala filho, tá bom. Uhum. E a gente achava que ele tava zoando, sabe qual é? Aí a filha dele virou policial e ele falou, olha, você consegue achar esse meu filho aí? David, procurou o filho. Ela, pai, só com o primeiro nome eu não tenho como saber quem ele é. E aí passaram esses anos todos, o Tio Helson sempre falou isso pra mim, eu faço parte, eu ajudo ele com as coisas dele, das academias dele aqui dos Estados Unidos, e ele falou, se um dia esse garoto aparecer, ele é meu filho. Tá, tia, mas eu achava que ele tava zoando. Cara, long behold, not long ago, não muito tempo atrás, o moleque foi e apareceu. É, apareceu agora, tem 6 meses que ele apareceu, ele tem 30 e poucos anos de idade. E ele apareceu, e aí ele mandou uma mensagem pro Hala, mandou uma mensagem pro Tio Helson, e aí o Hala ficou tipo, meio pensando como é que ele ia responder, e aí eu descobri que o Hala tava sentado nessa mensagem, eu me dá o telefone do moleque agora, cara, que é isso? Que eu vou resolver isso hoje. E aí eu mandei uma mensagem pro garoto, falei, você tá afim de conhecer a gente, tudo, ele, nós começamos. Então, ele soube, ele acabou sendo adotado por uma outra família, descobriu sobre a mãe dele, 10 anos depois, e ele perguntava pra mãe dele quem era o pai, e a mãe não lembrava do nome do Tio Helson, olha que loucura. E aí, anos e anos depois, ele foi perguntar pra família que adotou ele, a família guardou toda a informação, e falou que era o Tio Helson. Aí ele procurou o Tio Helson, e na hora ele falou, não pode ser, esse cara é de uma família famosa aí, de luta, como é que esse cara vai ser meu pai, que loucura é essa, de jeito nenhum. Aí porque eu olhava um pouquinho, aí ele ficou noivo de uma moça que é um amor de pessoa, e essa mocinha falou, não, você deve procurar. E aí ele ficou meio assim, aí, quando começaram a ver foto de Helson, a mão dele é igual. Agora, se você senta com esse garoto e ele senta com o Hala com o Tio Helson, você não sabe qual é um que é o outro.
Caramba.
Aí na última luta que o Hala teve, eu fui dar uns ingressos pra ele lá assistir a luta do Hala. Aí ele assistiu e ele conheceu o Hala naquele dia, no dia da luta, quando o Hala acabou a luta. Que ele subiu pra parada dele, foi onde ele conheceu ele pela primeira vez.
Que legal.
Muito legal. Tem sido muito legal de poder apresentar ele pra todo mundo, a família, conhecendo ele com os nomes, ele tá todo tonto. Ele, meu Deus, que isso, é muita gente.
É muita gente. Ele agora tem noção do nome dele, né?
Não, ele vai mudar, ele vai começar a treinar jiu-jitsu, a gente tem um kimono pra ele agora, ele vai começar, ele jogou hockey. Quando ele era mais novo, sempre jogou rock, mas agora ele vai começar a fazer jiu-jitsu. E é muito legal ter, assim, um garoto que, na verdade, não foi criado na família Gracie, que não tem pressão nenhuma de Gracie, que não tem... Ele é completamente diferente, assim, é muito louco ver isso, assim, é um animal diferente até pra gente, né? E super gente boa, super bonzinho, super maneiro, e tem sido muito legal, tipo, desvendar esse relacionamento, esse novo relacionamento com ele. E assim, é um garoto querido, ele me agradeceu, ele falou, obrigado por ter feito isso, poxa, eu gosto tanto de você. Eu falei, cara, você sempre foi amado, você já na nossa família, você já é amado. Eu que tô, tipo assim, feliz que você tá aqui agora pra gente poder aproveitar, te conhecer, aprender sobre você um pouquinho. E ele tá nas nuvens, assim, de felicidade. Aí o Tio Helson falou pra ele trocar o nome dele, botar sobrenome Grace, ele, você acha? Aí ele falou, você acha que eu deveria? Eu falei, lógico, até Grace, bota logo essa porqueira, já bota na mulher logo também.
Pronto. Imagina que esse cara vai, apanhar de faixa branca, Gracie.
Eu, sabe, Rose, eu acho, nossa, uma das coisas mais bonitas que eu acho da família Gracie, isso aí é uma coisa que se perdeu muito hoje em dia, né, que essa é a lealdade que vocês têm um com o outro, assim, é uma coisa impressionante, eu nunca vi na minha vida isso aí, que vocês têm em família, assim, eu acho muito bonito isso aí, coisa linda.
Eu posso falar mal de qualquer um da família, tá, mas se alguém falar, eu pulo em cima, não tem essa. Falando da minha família por quê? Posso até detestar o rapaz, mas quando falar mal dele, eu defendo. Tem um ou dois aí que eu não defendo, não, tá? Se mencionar que eu jogo até na guilhotina. Mas um ou dois, só um ou dois. O resto, não tem essa. Tamo junto, tamo junto mesmo. E esses um ou dois, eu acho que todo mundo na família concorda que pode mandar fora. Meu pai fala que todo tipo de ser humano do mundo existe dentro da família Gracie. Você tem um cara que é legal, você tem um mentiroso, você tem um ladrão, você tem um safado, mas você tem o honesto, você tem o caridoso, você tem o que tem o maior coração, você tem todos os tipos de pessoa, o que cozinha melhor, o que faz a melhor tapioca, você tem todos eles que tem aqui. Todos eles têm dentro da representação da família Gracie, é muito legal isso. A gente tem uma família muito unida realmente.
Que legal.
E a gente vai aprendendo as coisas conforme indo, né? A gente já, tipo assim... E é muito legal você fazer parte de uma família que você tem tantos heróis dentro da sua própria família. Bem...
É verdade. Eu fico só imaginando como é que é ser um Gracie, né? Porque, imagina, vocês todos são meus heróis. Imagina que legal.
Você já é nosso primo, o Rafa que fica imaginando. Não se diz.
Sempre sobra pra mim, viu, Gotti? Não esquenta a cabeça, não. Tá tudo certo.
Esse podcast vai ficar inesquecível pelo fato que você fez ele na cozinha. Ainda botou cara, esse mestre pra fazer parecer.
Não,
que...
não é um setup minimalista, entendeu? Eu tô aqui assim.
As caixas atrás ali.
Não, as caixas sim. Atrás a gente tira. Ó, olha. Aê, tá vendo? Olha lá. Ô, Goit, você acompanha essa semana? É a semana da DCC. Você acompanha jiu-jitsu ainda? Ou se afastou um pouco?
Eu me afastei, não 100%, mas me afastei bastante, Rafa. O jiu-jitsu competitivo. Tem a mesma opinião da família Gracie, né? Se deteriorou aí pros anos.
Uhum.
Virou uma palhaçada aí, né? Não. A arte marcial ficou um pouquinho até mal vista por causa da nova geração, mas de alto nível, jiu-jitsu de alto nível, MMA e ADCC eu gosto de acompanhar. Vou ficar de olho, sim.
É, essa semana tá quente.
Ó, meus campeonatos são submission only, tá? Eles são bem divertidos, não tem ponto, não tem vantagem, não tem nada disso, tá?
É isso mesmo.
E taparia? Você gosta de taparia?
Taparia? Taparia que você diz é...
É tipo grappling, jiu-jitsu, só que com tapa na cara.
Ah, Não, se for pra dar tapa, dá soco.
Ah, eu concordo, eu sou do time do Gotti. Ela tá com vontade de falar assim agora. Então tá, gente, obrigado, valeu.
Me conhece, né, Rafa?
Ó, mas vamos tentar combinar. Você tem alguma luta em vista já? Você sabe que você volta a lutar esse ano?
Você acabou de lutar, cara. Essas perguntas chatas.
Mas, cara, deixa o cara divulgar o trabalho dele, porra.
Ele não vai lutar agora. O cara acabou de chegar em casa, cara. O cara tá indo com o arranhão. Calma aí, cara.
Que arranhão? Esse que é o problema. Não teve nenhum arranhão.
Olha só, Gui, eu quero falar uma coisa com você importantíssima. Eu quero falar com você sobre o corte de peso, que eu não posso deixar de te ligar. De você. E você parou de cortar peso, não é?
Sim.
Como é que você se sente 10.000% melhor, não é verdade?
Mil vezes melhor, hã?
Você sabe que o cérebro demora de 48 a 72 horas para se hidratar depois que você começa a cortar peso, depois que você corta o peso?
Então, quer dizer,
todo mundo lutando com o cérebro frito.
E sei até que, dependendo da água que você toma, né? Que se tiver uma tensão superficial baixa, ela não chega nos capilares. Você não hidrata. Então, não só demora para hidratar, como tomando água errada, que é 95% das pessoas tomam água errada, não chega lá e toma um tapa no queixo e dorme daí, porque tá desidratado.
Qual que é a água certa para tomar?
Eu tenho um filtro aqui em casa, é conhecido como a melhor água do mundo. Eu só tomo aquela água, água Kangen. Você pode colocar no YouTube, vai ter um monte de vídeo importante explicando o que acontece com essa água. Ela tem cinco principais características, né? Ela tem um pH alto, ela tem uma tensão superficial baixa, ela tem um ORP, poder de oxirredução, bom também, que a maioria das águas não tem isso daí. Ela é pura, né? Claro, ela não tem como é que fala aquilo lá? É flúor que tem na maioria das águas, cloro. E ela tem condutibilidade, ela conduz para o corpo inteiro. Isso é importante também. Tem gente que toma água destilada. Tem água destilada, você fala para levantar a mão, ele levanta a mão do cavalete.
Caramba.
É isso que não é condutibilidade.
É o quê?
É porque tem que pagar desse jeito, água destilada.
Deixa o cara lerdo. Tem gente que repõe peso tomando água destilada.
Eu já vi isso. Os caras vão na farmácia comprar e tudo, não é isso?
É, aquilo lá não presta. Aquilo é água morta. Não tem mineral dentro daquela água. Daquela água não presta. Ela vai matar você, veneno.
Eu acho que o Ralph só bebe essa porra dessa água destilada aí, sabia?
É sério, cara?
Eu acho que ele só bebe isso.
Alguém deve ter falado pra ele, toma essa daí que é boa, não tem nada, essa água aí não tem, não... E o cara fala, então tá, eu ouvi falar lá em 1968, o cara me falou lá na praia, a gente tava pegando onda,
Não, a água destilada, eu acho que ela serve para uma coisa só, para fazer aquelas fórmulas de farmácia. E, aliás, serve para mais uma. Serve para fazer, no máximo, um detox, né? Por uma semana. Só pra... É, não serve para mais nada. Se você tomar todo dia, você vai ficar doente.
Interessante esse negócio da água aí.
É, da água destilada uma semana antes. Eu vou conversar com o cara, a gente vai fazer... Então, a gente fez uns vídeos aqui, né? Eu abri uma non-profit aqui, que cuida de quatro pilares, assim, para lutadores, né? Tratamento, educação, Research Resource, chama Fighting Foundation. Estamos começando ainda, mas aí a gente fez uma parada de um monte de assinatura de lutador. Você assinou aquele negócio? Mandei para você? Não, mandei. Pode deixar que eu vou mandar. E todo mundo assinou, em longa história curta, pela primeira vez agora no ABC. Sabe o que é o ABC? Tem, cada estado tem sua comissão atlética e em cima tem o ABC, que oversee todas, que fazem as regras unificadas do MMA. E a gente conseguiu umas assinaturas, tipo 250 assinaturas de lutadores, e eles assinaram, e a gente agora vai ter pela primeira vez um comitê de lutador dentro do ABC, que vão poder fazer as decisões dos lutadores, em termos de peso, em termos de contrato, de manager, que tipo de educação. E a gente fez um videozinho, criou um vídeo, está sendo editado nesse exato momento no quarto aqui do lado, a gente fez um vídeo que agora os lutadores, antes de lutarem, vão assistir o vídeo explicando um pouquinho sobre o CTE. E vamos fazer um agora sobre o weight cutting. Porque é uma coisa que é muito complicada. O One mudou um pouquinho, né? Ele fez aquele negócio que você tem que testar a hidratação da pessoa, mas a pessoa pode tomar um monte de água e o que ele está testando é osmose na sua urina. Então, na verdade, o cara pode estar bebendo um monte de água e não está fazendo a parada correta da maneira que tem que ser feita, entendeu? Então, tipo, você também não tapa o olho, mas não está curando o problema. E esse negócio de corte de peso é muito, muito complicado, porque as pessoas estão se matando. Um em cada lutador de boxe morre a cada 5 mil lutas. Isso é um problema seríssimo. Fora as sequelas que ficam e tudo mais. Então, é mudar a cultura realmente. E você é um testamento de que isso funciona, porque você estava super sharp na sua luta, dava para ver que você estava sharp, estava saudável, que você estava bem, e dá para ver no seu rosto a diferença de todo mundo que entra para lutar, tipo, já tipo morrendo já, né? Muito louco. E como é que você decidiu mudar esse negócio, parar de cortar peso? Aconteceu alguma coisa ou como é que foi?
Aconteceu, então foi o seguinte, foi na minha última luta de lightweight, foi lá na Califórnia, lá sabe que tem um comissão de lá é bem chata, né? E aí, o que aconteceu? Eles têm uma regra lá que você não pode repor o teu peso a mais de 10%. Você, né, eu bati 70 quilos, o máximo 70 e, né, quase 71, que é o 156 libras. Aí eu só podia recuperar até um 77, quase 78. E aí, o que acontece? Eu não respeitei essa regra. Eu vou explicar o porquê que eu não respeitei. Porque, primeiro que foi a segunda vez que me pediram para fazer isso. A primeira vez que eu fiz isso foi quando eu lutei com o Michael Chandler. E eu perdi essa luta, né? Eu segui certinho, segui o protocolo, né? Bati o peso certinho, bati acho que 100 gramas abaixo, foi bem certinho, porque eu achei que se não batesse esse peso pós, né? O que eles fazem pré-luta, eles fazem fazendo uma hora antes da luta. Eu achei que se não batesse aquele peso, eles nem me deixariam lutar. Aí o que aconteceu? Depois, vendo a entrevista após luta do Chandler, eu vi que ele tinha batido 84 quilos, 83, uma coisa assim. E disse que ele só tomou uma advertência. Daí eu falei, poxa vida, e eu bobo lá, me contendo para não subir esse peso. Só disse que só tomou uma advertência. Aí eu pensei assim, bom, se ele só tomou uma advertência, eu também, né? Acho que eu vou jogar com a ré, porque eu percebi que não fui só eu que extrapolou o peso. O card inteiro extrapolou o peso lá e só tomaram uma advertência. Eu falei, bom, eu tô vendo que esse protocolo não é muito rígido. Aí, o que eu fiz nessa luta aqui que eu recuperei mais? Eu peguei, bati, acho que uns 80 ou 81 quilos, algo assim, e aí eles me pesaram, deu, beleza. Não falaram nada, me permitiram lutar, continuei, ganhei a luta, daí chegou uma semana depois que eu lutei, daí o meu manager falou, eles querem a comissão da Califórnia, quer subir você para o welterweight. Eu falei, por quê? Porque você extrapolou demais o peso da pré-luta. Aí eu falei, mas é... Aí eu contei toda essa história do, né, que eu passei contra o Michael Chandler. Eles falaram, ah, os caras não querem saber, eles querem te subir. Você já não tem mais peso pra lightweight. Aí eu acabei que eu nem boquejei, né? Até falei, ah, então, vai até fazer bem pra mim, pra minha carreira. Foi isso. Porque eu não acredito que descer peso vai aumentar a tua performance, como tem esse dogma por aí.
Piora.
Não tem, se você for ver na estatística, for ver tudo, existe algum double champ que desceu de peso? Não existe, só os double champs tudo que subiram, né? Mas é puro mito, as pessoas acham que descendo de peso vai ganhar performance, fica debilitado.
Eu acho que é uma coisa muito mental, né? Porque o cara não quer entrar, ele quer entrar, sei lá, tipo, ele não quer lutar com um cara, entre aspas, maior que ele, né? Então ele quer se sentir o grandão, aí ele desce. E o cara que tá lutando com ele lá tá fazendo a mesma coisa. O que o One fez, igual a Rose falou, tipo, é um tapa-olho, mas todo mundo tá lutando uma categoria acima já, o que já ajuda bastante. Não é a solução do problema. Mas aí você vê a performance dos caras no One. É todo mundo saudável. Tipo, tem o John Lineker que não conseguia, a cada três lutas ele não batia o peso em duas. Agora tá lá no One, acho que duas, três lutas, ele já é o campeão, nocauteando todo mundo. Ele falou que ele nunca se sentiu tão bem. Tem que parar, né, com essa coisa do tipo, ah, não, eu vou cortar aqui porque aí eu entro lá grandão e... Pô, você entra grandão, mas com 40% da tua energia pra...
Isso é um mito, nada mais do que um mito. Para descer peso, ficar maior, tudo mentira.
O negócio mais louco disso tudo, que eu acho, é que a categoria de peso, gente, foi criada por uma measure, como é que eu falo essa measure em português?
Uma medida.
Uma medida para poder fazer com que as coisas fiquem saudáveis para o atleta, né? Um safety, safety measure.
Uma segurança, uma medida de segurança. De segurança. É, para um cara de 70 quilos não lutar com o de 120.
Então, o corte de peso, a divisão de peso foi criada como uma medida de segurança, é isso que eu queria falar. E ela foi absolutamente deturpada, mudada, para que hoje em dia o corte de peso seja o que está prejudicando a saúde do atleta.
Pois é.
Então, ele está fazendo tudo errado. Ela foi criada como uma medida para poder dar segurança e hoje em dia, exatamente pelas práticas de corte de peso extrema, tá simplesmente ferrando com a vida de todo mundo.
Pois é.
Os caras estão tendo todos os tipos de saúde absurda.
Mas essa cultura do corte de peso não vem daqui do wrestling. Porque quando você olha a nossa cultura do Vale Tudo, era o cara ser o foda e ganhar de todo mundo, não interessa o peso, lembra disso?
Uhum, sim.
Entendeu? Os caras iam lutar. Pô, que peso você luta? Eu luto. E entendeu? E aí, essa cultura do wrestling aqui, que eu acho que influenciou principalmente no MMA, esses cortes de pesos violentos.
Wrestling, ele tem aqueles, waning day, né? Que é, não sei se é um dia ou de manhã, mas eles têm essa cultura de baixar peso e recuperar depois, né? Que é pouco esporte que, na verdade, ele te possibilita de fazer isso, né? O jiu-jitsu é um que você não pode, você tem que pesar, acho que 5 minutos, alguns minutos antes da luta. Então, nem te dá essa oportunidade de você dropar peso, né? Então, você tem que lutar o peso. Então, acho que pode ter sido, sim, do wrestling.
Mas vocês têm que lembrar também que o wrestling corta só 4%, 5% do peso, 3%, 4%, enquanto no MMA, de todos os esportes que cortam peso, até do jiu-jitsu de tudo, o MMA é o mais alto, eles cortam até 14%, 15% do corpo, do peso do corpo. Então, mesmo que você está copiando as practices do wrestling é 3%, 4% do peso. Não. Não é muito. Então, é completamente diferente. Tem várias categorias de peso também, então é um pouquinho diferente. Essa mentalidade de MMA mesmo é o cara se... Tipo assim, eu acho que a minha non-profit é mais pra proteger o atleta contra ele mesmo. Porque, pelo amor de Deus, cara, os caras fazem cada um. Eu falo, de onde você tá tirando essa ideia, Zé?
se for questionar cada um por que que tá fazendo, não vai nem saber por que ele tá fazendo.
É verdade.
Agora, tem um overlap, né? Não sei como é que fala essa palavra também, de uma database, um estudo que fizeram, que mostra que o corte de peso realmente afeta a sua performance na luta e o resultado da sua luta. Então você tem mais chances de perder a luta, de ser nocauteado, de tudo isso devido ao corte de peso. Então, sim, tem muita coisa sendo feita ainda, muito estudo, muita coisa para aprender. Mas eu fiquei muito orgulhosa de você, porque você está fazendo a coisa certa. Não sei mesmo que foi uma coisa que aconteceu, que normalmente uma pessoa olharia uma situação dessa como a pior coisa que acontece. E como eu digo toda hora, às vezes você pensa na vida que a pior coisa que podia ter acontecido com você se torna a melhor coisa que podia ter acontecido para você. E eu acho que, no seu caso, essa foi perfeita. E você está com tudo para dar certo. Estou muito orgulhosa. Tenho certeza que você vai voltar aqui no show já, já, para contar mais para a gente. Porque tá...
Se Deus quiser.
Eu quero... Quero te agradecer. Você está dando aula onde? Só para você dar para dizer mais ou menos para a pessoa te acha aí em São Paulo, quando você estiver, porque obviamente a gente lida mais com brasileiros.
Eu não dou aula, mas eu treino ali na academia Combat Time, em Curitiba.
Em Curitiba, beleza. Então, se quiser visitar algo de lá, treina lá, quer ser parceiro de treino dele, assina na academia, tá? Beleza? Augusto, parabéns, meus parabéns mesmo, ó, virei sua fã, assim, você é um
obrigado,
cara legal, gostei muito de conhecer, e qualquer coisa que você precisar aqui do show, só falar com o Rafa que ele resolve, tá?
Beleza, então, prazer foi todo meu, tá? Obrigado pela atenção de vocês e por essa conversa, foi muito legal.
Guti, fala teu Instagram, fala patrocinador, se você quiser divulgar, e fala... Se tem luta marcada, que ela não deixou você contar.
A luta marcada ainda não, a gente tem que esperar, né, os próximos eventos de pesos médios para ver, né, para qual que vai ser o adversário. Não, uhum. Mas né, não está o meu controle, acho que essa é mais parte do não só do meu manager, mas da...
Do Mike.
Mike, exatamente. Como é que é o nome dele? Matchmaker.
Mike Hogan, é.
E, então a gente tem que esperar agora, mas provavelmente janeiro, dezembro, foi esse prazo que eles deram, mais ou menos.
Entendi, legal.
Você perguntou da...
Do teu Instagram, e se você quiser mandar um abraço para algum patrocinador seu.
Patrocinador a gente manda, né? Sempre é bom, né? Mandar exatamente. Um abraço. Todos eles, que sim, sem eles a gente não poderia viver, né, da...
Quem está te patrocinando, Goit, agora?
É a Dega Brasil, a Unil, são mais esses dois.
Dega Brasil? O que é a Dega Brasil?
Dega Brasil é uma distribuidora de bebidas.
Opa! Então, é open bar. Você vai na academia do Goit, tem duas palavras, open bar. Bar aberto.
Sempre que eu luto, tem uma vitória lá, eu chego lá e ele já patrocina a festa já.
Que massa!
Também, cara.
Que massa! E essa Dega Brasil é aí de Curitiba?
É aqui de Curitiba.
Muito legal, muito legal.
E é o outro que você falou, a Dega Brasil, qual foi o outro que você falou?
É, outra é o NIO. O NIO é uma discussão do ramo da criptomoeda.
Ah, que legal.
Ah, legal. Então tem espaço ainda para vários patrocinadores aí, então.
Tem, com certeza.
Então, galera, certeza. Tira o escorpião do bolso, tá? E para o final dos atletas, por favor.
É isso mesmo. O Instagram do Goit vai estar na tela. Segue ele lá, diz que viu ele aqui no MMA hoje. E o a Goit gente vai falando. Eu tenho seu contato, a gente vai trocando ideia e vamos marcar. A gente convida a Rose pro próximo.
Maravilha.
E vamos falando, tamo junto.
Maravilha. Obrigado, tá, pessoal? Beijão aí pra vocês.
Tchau.
Valeu, um abraço. Obrigado.